Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, estamos de volta com o Projetos da Semana. Eu sou Samara Sadek.
Olá, eu sou Maurício Desante e começamos mais uma edição com os novos projetos que foram apresentados nos últimos dias aqui no Senado.
Números da Semana.
Tivemos 12 projetos de lei do Senado, além daqueles materiais tradicionais, como os requerimentos e até mesmo uma medida provisória que chegou nessa semana.
Lembrando que, ao final, a gente explica como você pode acessar esses textos na página do Senado.
É isso aí. Então, vamos começar, Maurício?
Então, a gente começa pelos projetos que tratam de segurança pública. Vários parlamentares estão de olho nesse momento para colocar em discussão propostas que tratam de diferentes aspectos do combate ao crime.
É, e um deles vem do senador Eduardo Braga, que é do PMDB do Amazonas. Ele foca na realidade de 42 municípios, que são os que têm mais de 500 mil habitantes.
A ideia, Samara, é que até 2020 essas cidades passem a ter colônias agrícolas ou industriais para abrigar condenados no regime semiaberto por crimes de menor potencial ofensivo.
É, o senador quer, na verdade, aumentar vagas no sistema penitenciário para garantir trabalho aos presos que estejam dentro desse perfil.
E o objetivo é evitar a mistura de detentos perigosos com outros que cumprem pena por delitos mais simples. Além disso, profissionalizar esses condenados para que eles tenham uma profissão quando soltos.
É, os dados mais recentes, que são de 2016, mostram que cerca de 145 mil presos estão no regime semiaberto e poderiam ser melhor distribuídos nessas novas colônias penais. E também nessa questão do regime de cumprimento de pena, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, quer ampliar o alcance do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre presas mães e grávidas. A gente falou de um projeto parecido com o da senadora na semana passada, mas essa nova proposta é um pouco mais abrangente. Vamos ouvir Simone Tebet.
O que nós estamos fazendo no projeto é transformando em lei o que o Supremo Tribunal Federal já determinou. Só que nós estamos tendo um pouquinho mais de coragem, nós estamos avançando, né? O nosso projeto também estabelece que mesmo essas mães, né, que não tem nenhum risco para a sociedade, que ela já tenha sido condenada e sendo primária, tendo esses filhos, ela, depois de ter cumprido 1/8 da pena, ou seja, 12% da pena, ela pode responder num regime de semiaberto.
Ainda dentro desse tema, a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública movimentou a semana aqui no Senado. O governo mandou para o Congresso uma medida provisória para tratar do assunto. De acordo com a MP, o novo Ministério integra a segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com os demais entes federativos, que são os estados, os municípios e o Distrito Federal.
Como a gente sabe, a MP já está valendo, mas ela precisa passar pela análise e votação dos deputados e dos senadores.
E esse assunto de segurança puxa outro que é tema de projeto dessa semana. É sobre a demora nos processos judiciais. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, quer combater uma prática que ele considera inaceitável.
É o uso de pedido de vista para protelar ou até fazer prescrever um processo judicial ou um projeto legislativo, por exemplo.
Requião entende que o pedido de vista, que é quando os julgadores pedem mais tempo para analisar o conteúdo do processo, é importante para embasar o voto a favor ou não. Mas para o senador, esse instrumento tem sido usado na prática para prejudicar o andamento do processo ou levar o crime à prescrição no caso da justiça.
Por isso, a proposta de Roberto Requião estipula, entre outras medidas, um prazo de 20 dias no máximo para o pedido de vista e que depois desse tempo o processo retorne automaticamente à pauta.
Que há uma infinidade de processos paralisados em órgãos coletivos por conta da utilização desarrazoada do direito que têm os julgadores de pedir vista do processo.
E mudando de assunto, março já começou e também se inicia a velha saga da declaração do Imposto de Renda. Quem tem projeto novo sobre isso é o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul.
A ideia é boa para os contribuintes, que poderiam ter a tabela do Imposto de Renda atualizada. O senador considera a proposta dele moderada, porque ele está propondo uma correção de cerca de 16%. Esse é o valor levando-se em conta a última atualização, que é de 2015, até a inflação registrada no final do ano passado.
Trocando em nota, Samara, isso daria isenção para quem ganha até R$ 2.220.
Eu estou propondo, por meio do meu projeto de lei, atualizar os valores defasados e estabelecer a revisão anual. Com isso, ajudar no poder aquisitivo das pessoas, dos contribuintes, favorecer o chamado gatilho automático na atualização, valendo então já a partir do ano que vem.
E vamos falar agora de direito do consumidor. E esse projeto tem a ver com o preço das passagens de avião. Né, Maurício? Você já deve ter passado por isso de pesquisar uma passagem durante o dia e às vezes horas depois ou de noite, vai lá e vê que ela está com um preço bem maior.
É, geralmente lá em cima, né, Samara? E o senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, acha que as empresas aéreas abusam da liberdade que têm para cobrar e acabam explorando os clientes. E Sandoval propõe um limite para a tarifa, que a mais cara seja, no máximo, o dobro da mais barata.
É, o projeto é uma tentativa de melhorar a situação do consumidor, enquanto a ANAC não toma medidas mais eficazes contra esses preços abusivos.
Até que o mercado entenda que liberdade tarifária é a liberdade que o povo concedeu a elas para explorar o serviço aéreo de transporte de passageiros com lucro, de forma viável, mas sem selvageria, sem desrespeito ao consumidor.
E o projeto que a gente destaca agora trata especificamente da organização de dados genéticos numa rede integrada, um banco de cadastro com informações de indivíduos.
Esses dados podem ajudar, por exemplo, a solucionar crimes, identificar pessoas e até provar a inocência de quem está sendo acusado de algum delito.
A ideia é do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Para ele, o objetivo é permitir que os dados sejam compartilhados pelas instituições competentes e que possam contribuir nos processos criminais e administrativos.
Mas a preocupação de Cássio Cunha Lima é que tudo seja feito com sigilo e sem ferir a intimidade das pessoas. Tanto que no texto fica clara a exigência de ordem judicial para utilizar esses dados do Banco de Perfis Genéticos.
E o senador Wilder Moraes, do PP goiano, quer destinar 50% do arrecadado com as multas de trânsito em obras nas estradas e vias urbanas.
Ele esclarece que esse dinheiro não faz parte do orçamento e acaba sendo gasto de acordo com o gosto do gestor, na verdade. E geralmente tem sido apenas para campanhas de trânsito, sinalização, coisas que o senador considera muito simples pelo tamanho do dinheiro disponível, que é uma quantia considerável.
Tem uma arrecadação de quase 9 bilhões de reais foi o ano passado.
O Detran é um dos maiores órgãos de arrecadação dos estados e que estão sendo usado dinheiro de acordo com os gestores.
Março também é o mês em que se celebra o Dia da Mulher. E para fechar o programa de hoje, a gente traz um projeto que tem a ver com violência de gênero, mais precisamente a chamada violência patrimonial.
A Lei Maria da Penha começou a valer em 2006 e, desde lá, reconheceu como crime práticas dentro do ambiente familiar em que haja privação, destruição ou apropriação de bens da mulher por parte do marido ou do companheiro.
Apesar disso, no Código Penal, há um artigo que isenta de pena o marido que pratica crime patrimonial sem violência ou grave ameaça contra a mulher.
Mas a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer revogar esse dispositivo do Código Penal para que a Lei Maria da Penha possa valer na prática quando se tratar de violência contra o patrimônio da mulher praticada pelo marido.
Aliás, o mês de março inspirou dois requerimentos sobre questões de interesse das mulheres. O senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, quer trazer um debate para a Comissão de Constituição e Justiça.
Outra comissão, que envolve deputadas e senadoras, propõe um debate para cobrar os resultados das políticas públicas de combate à violência doméstica.
O Projeto da Semana fica por aqui.
Para saber mais sobre esses temas ou para acompanhar a tramitação de um projeto do seu interesse, vai lá na internet e digite Projetos da Semana. Aí é só clicar no link.
E no portal E-Cidadania você pode deixar sua opinião sobre esses projetos e até apresentar uma ideia que pode virar uma nova proposta.
É isso aí, o Projetos da Semana volta na próxima sexta-feira. Obrigada por acompanhar o programa e mande sugestões pelo nosso e-mail.
radio@senado.leg.br ou pelo nosso WhatsApp, 61 98611 9591. Tchau e até o próximo programa.
É isso aí.
Projetos da Semana. novas propostas e matérias que chegam ao Senado.